Satanás, Lucifer.
Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, seu, meu, nosso podcast de desgraceiras, de ficção, em todas as mídias, semanal, sempre às sextas, e sempre com o Maxon Lima e sempre com o Rômulo Matei.
Tamo aí, né? Não vou falar em idiomas hoje, falar em línguas, né, como dizem por aí, né, os tempos, porém, estamos aí, pô.
Estamos aí. A gente deu uma mudada de pauta aí de última hora, porque eu estou ainda impactado, ultra, mega, blaster impactado com o último Amnesia. Eu não pensei que eu fosse conseguir terminar a tempo de gravar esse, a gente tinha planejado pra semana que vem. Mas eu abri mão de muitas noites de sono aí pra acabar esse jogo, que eu me tornei obcecado pelo Amnesia The Bunker. Então tem uma novidade, esse jogo acabou de sair, acabou de ser lançado, um jogo muito antecipado de uma franquia que eu gosto muito, uma franquia muito importante, ao meu ver. Amnesia The Dark Descent é o jogo de terror mais importante dos anos 2010, 2020. E agora é o jogo novo dos caras, o quarto Amnesia, né?
É, você já tinha dito isso, sobre a importância desse jogo aí.
A gente fala bastante.
E é um peso, né, cara? Você parar pra pensar aí, com tantos lançamentos que a gente teve aí, o terror sempre aumentando aí nos últimos anos na mídia videogame, né? Nós, como videogameiros aqui, a gente é uma coisa aí impactante falar isso aí, que ele é o mais influente, né?
Na minha opinião, é assim, do meu estudo, né, do meu ponto de vista, isso é claro que isso é altamente debatível, conversável, é sugestionável, mas do meu ponto de vista é sim. Muita gente vai falar do Playable Teaser lá, do Kojima, do Silent Hills, do Guilherme Del Toro e tal, mas nada se compara, cara, a influência do Amnesia Dark Descent. De qualquer forma, assim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre uma série que saiu faz um tempinho no Prime Video, chamada Enxame. Tem um monte de série de terror que a gente precisa falar, né, Romulo? Tem A Lição, da Netflix, tem outra do Prime Video, que é a Gêmeas, Mórbida Semelhança.
Sim.
Que a gente, né, se não for o próximo, vai ser muito em breve.
Cronenbergianamente falando aí, está perfeito.
O impacto que Gêmeas, na real, né, teve em mim ainda tá aqui.
A atuação,
forma,
né, da
Rachel Weisz.
Da Rachel Weisz é... Nossa.
Não, se tiver uma atuação que supere esse ano, eu acho difícil. Porque ela vezes dois, com um espelho distorcido de si mesma, ao mesmo tempo que cria algo novo, baseado no Jeremy Irons, do filme clássico.
Uhum.
Né? Não é todo dia que a gente vê um filme de um diretor super consagrado, um dos grandes filmes de um dos grandes mestres de um gênero, se tornando uma série atual.
Podemos dizer que o Cronenberg ele é o maior mestre de body horror, assim, né?
Eu acho
de todos
que é,
os tempos,
cara.
Né?
Ele se dedica muito a isso, né? Assumidamente.
E o filho dele também tá zica, né, filha? O Cronenberguinho.
O Cronenberg, eu vejo que tipo, tem ali uma crítica muito contundente à tecnologia. E é um desejo de voltar ao primitivo do homem, assim. Seja o sexual, seja a necessidade fisiológica. E eu acho que o Cronenberg filho, nas suas três obras até agora, né? Ele vai bem numa linha meio que assim, ao mesmo tempo que tem muito de uma piração com medo do desconhecido. Tipo, você se inserir em uma realidade alienígena sua, sei lá, eu posso estar viajando, mas... Beleza, mas a gente pode fazer, inclusive, um especialzão Cronenberg quando a gente fala do
jogo. Ia ser coisa linda, hein, meu? É. Meter um mosquinha lá, um antibox, aí uns negócios...
Mas ó, quem vai lançar filme novo em breve é o Takashi Miike, o despudorado diretor japonês, um dos mais prolíferos também. O maluco tem, sei lá, quantos longas sob sua tutela? Mais de 100.
O quê?
O Takashi Miike tem mais de 100 longas. Assim, 100 produções, vai, porque ele dirige também muita série de TV, dirige muito curta, mas pega a filmografia dele lá no IMDb, cara, é difícil dar conta. Esse Lumberjack the Monster é bem na linha da bizarrice total dele, assim, né? Aquela coisa extrema. Eu vejo o Takashi Miike, assim, nos seus grandes filmes, né? Como um grande crítico da sociedade japonesa, assim. Dos pudores japoneses e de tudo que tem de enrustido, famigeradamente enrustido na sociedade japonesa atual, ou melhor, dos tempos que seus filmes são lançados. Esse aqui, cara, me parece ser bem um terror bem adolescente, assim. É bem anime. Porque ele também vai muito na linha do anime, né? Ele faz adaptação de filme. Se você não sabe, o Takashi Miike fez filme do Hyuga Gotoku, né? Do Yakuza, do Phoenix Wright.
Do
Também fez
Phoenix.
filme.
Ele foi o que fez o Phoenix Wright?
Foi, cara.
Então, pra mim, a obra-prima dele, assim, talvez por eu não conhecer tantas coisas, tantos 100 filmes, assim, é o Audition mesmo, né?
Mas é mesmo. O Audition vem de um livro, né? Que inclusive a Darkseid lançou recentemente, o livro aqui. Eu li esse livro, não tinha lido, né? Eu só tinha assistido o filme. É de um romancista chamado Ryu Murakami. Cara, o Audition, eu tenho uma relação muito próxima, assim, muito carinhosa com o filme, porque eu assisti numa sessão do Commodore do Carlos Xiximbá, né?
Tá que pariu.
Então eu não sabia quem era o Takashi Miike, eu fui só porque eu ia em todas as sessões. E aí imagine ver aquele filme sem aviso prévio, sem saber
Sim,
nada,
foi o
sem.
mesmo comigo, assim, eu lembro que na época a representação da Erishina, que é a que faz a Asami, né? Ela, eu fiquei impressionado,
É
porque
muito impressionante.
você olha assim aquela pessoa frágil, né?
É muito impressionante.
Extremamente frágil, capaz de fazer aquelas coisas.
E o protagonista do filme, ele é um dos grandes atores, né? O Ryo Ishibashi. Ele é uma cara muito reconhecida, assim, de filme japonês, não só de filme japonês, né?
Sim.
Eu adoro. E assim, é muito fiel livro e filme. Talvez o livro tenha mais da relação do pai com o filho. Da coisa do pai solteiro, da coisa do pai tá atrás de um novo amor, e de toda a pataquada que é criada justamente para ele conseguir isso, porque é amigo do. Eu gosto muito, cara, desse filme. E o livro, de novo, a Darkseid lançou, vou aproveitar até para falar, porque tem tanto livro da Darkseid que eu tenho lido que a gente não consegue a oportunidade certa aqui
Sim.
de falar. Então aqui fica, né? Tipo, a gente, filme novo, Lumberjack the Monster, bizarro o filme, é tipo, ele se vende em cima da ideia de um serial killer versus um psicopata.
É muito incrível, né? E machado, né?
Vai ser muito sangrento, vai ser ultra acelerado. Os últimos filmes do Takashi Miike tem essa cara videoclíptica, ele tem essa ligação noventista, né?
Você acha que tem a ver com o público atual? Ou que ele percebe isso? Por exemplo, a galera do TikTok mesmo, a galera do que consome coisa rápida, né? Você acha que tem a ver isso aí, ô Max?
Eu acho que sim, mas também tem mais a ver com o que é isso aí que você está dizendo lá no Japão. Porque é muito
É
localizado
diferente,
lá,
né?
né?
É,
Então é
pô, é
legal
foda.
ver os filmes dele sob essa ótica, porque a gente aprende muito do que está pegando lá, por mais que seja um filme sobre um serial killer versus um psicopata. O trailer é ultra frenético. Lumberjack the Monster, que porra de filme é
Jack
esse, sabe?
é sem parar. Parece um clipe do Beastie Boys, assim.
Exatamente.
É muito
Então,
bom.
assim, cara, assim, o escopo, a abrangência cinematográfica do Takashi Miike é um bagulho de louco, assim. Você pega a Espada do Imortal, você pega os 13 Samurais, você pega tipo, Operação Corvo. Tem uma outra franquia que ele faz de delinquente infanto-juvenil lá, super famosa, que é justamente esse The Crowns aí. Você pega o Dead or Alive que ele fez, o Visitor Kill. It the Killer, o Gozu. Se você não conhece o Takashi Miike, vale a pena ir atrás. Não é fácil encontrar os seus filmes, né? Ele tem muitos dos filmes que, tipo, especialmente do começo da carreira dele, que eu nunca vi, nunca nem cheguei perto, difícil acesso. Se você pega o episódio que ele dirigiu do Mestres do Terror, por exemplo. Aquela
Muito bom.
série pelo Mick Garris. O Mick Garris, ele veio no Brasil, cara. Eu falei com ele, tive a oportunidade de perguntar para ele como foi trabalhar com o Takashi Miike, num episódio que foi censurado, né? Um episódio dirigido por ele. Mestres do Terror é uma série antológica muito boa, que o Mick Garris conseguiu reunir grandes mestres do terror, de Tobe Hooper a John Carpenter, o Takashi Miike, e cada um dirigiu um episódio. E o do Takashi Miike foi o mais extremo, o
E
mais pesado.
vamos dizer, né? Não é uma série muito conhecida pelo grande público, né?
Não é.
O
Não
Mestre do
é.
Terror é muito boa.
É muito
É,
bom.
como você disse, é uma série antológica, se não me engano, tem 10 episódios.
Não, não, são 26, tem 2 temporadas.
Tá aí, ó. Você não tá vendo?
Tem bastante coisa, cara. Vale a pena ir atrás. Tem muita porcaria, mas ainda assim eu acho que é coisa boa. Porque você vai ver grandes nomes aí dirigindo, né? Se divertindo, fazendo absurdos. O Mick Garris é um grande cara, é um cara mais assim. Do submundo do terror, ele tá muito envolvido em produção, mas assim, quem gosta, quem manja, sabe quem ele é, a importância dele. Quando ele veio pro Brasil no Horror Expo lá, pra mim foi absurdo. Ele falou que o Takashi Miike é um cara muito tranquilo de se lidar, Foi muito legal trabalhar com ele, o que é um contraste ao que ele é, né? Ao que ele passa na tela. Mas também tem um outro filme que teve trailer recente, Romulo, que só mostra, assim, comprova como o Nicolas Cage tá na melhor fase da sua carreira.
Tá na, como diriam, na crista da onda.
Crista da onda, Sympathy for the Devil, conversando diretamente com a música do Rolling Stones.
Exatamente, como aqui tem uma versão muito boa do Guns N' Roses também, né?
E cara, se ele já foi o Drácula, se ele já foi ele mesmo no Dead by Daylight, vai ser em breve, né? Agora ele é o diabo, cara. E o trailer é absurdo. É um filme com o Joey Kinnaman, que ele, eu me lembro dele no Robocop, né? Do Padilho, mais recente. Ele fez aquela série The Killing da Netflix, que dizem que é muito boa, mas eu não vi. Parece um filme direto, né? O cara ali, a esposa dele pra ter filho no hospital, aparece esse maluco, que é o Nicolas Cage, bota a arma na cabeça dele, fala, dirige, vambora. Ele falou, mas porra, como assim? Vambora.
Ele falou assim, pô, seu pai tô numa emergência familiar. Ele falou assim, a emergência da sua família é agora, se você não dirigir, né?
Eu sou a sua emergência
familiar. Bora, vai embora. E aí, cara, isso encaixa nesse... Principalmente nesse, vamos dizer que é um dos personagens mais caricatos da mitologia judaico-cristã, que é o diabo, né?
Exatamente, assim, é uma representação um tanto quanto clássica, um tanto quanto mefistofilófica, sei lá.
Mefistófile.
Mas então o que é você?
Eu sou o Mefistófeles, ou seja, o diabo.
Você é o Mefistófeles.
Isso, eu sou sim.
Mas pô, tô feliz. Eu preciso assistir aquele último filme dele também, o The Old Way, filme de western. Você chegou a ver esse?
Vi não.
Eu não vi também o Peso do Talento, aquele que ele fez com o Pedro Pascal. Não vi também.
Eu só vi o último que eu vi, foi mesmo o Rainfield mesmo.
Mas você assistiu o Willy's Wonderland? É aquele, é tipo um Five Nights at Freddy's. Ele é contratado para cuidar da manutenção e da higienização de uma antiga, de um antigo buffet que tem lá os animatrônicos.
Puta, que foda, eu não vi.
É muito bom, cara. E ele fez aquele filme do Sion Sono também, o Ghostland.
Ghostland.
Jiu-Jitsu eu vi. Eu não assisti o Instinto Predador.
Meu, ele tá filmando muito, hein?
Muito. Tipo, em 2019, pra você ter noção... Ele filmou 6 filmes lançados em 2019, cara. Tem noção?
Porra! É o Stephen King do ator, dos atores.
ele tá tenso. Falando em Stephen King, cara, eu vou assistir o Boogeyman.
Aqui não vai estar passando aqui pertinho.
Eu tô pensando em a gente colocar ele de pauta em breve também, Romulo, porque eu tenho um carinho muito grande pelo livro de onde veio esse conto, né?
O Boogeyman é nada mais do que o Bicho Papão, né?
É o Bicho Papão, mas é um conto daquela antologia dele lá do... É o Night Shift. Como que foi traduzido isso?
Shift é o... É
Sombras da Noite, o livro. Eu gosto muito, assim, desde moleque, né? Tem várias histórias.
Shift, eu tô pensando que aquele filme que a menina vai na delegacia, que fizeram uma nova versão agora, o Malum. Não tem nada a ver, né?
Não, mas esse, assim, tem o Silent Slot, tem nessa antologia, nesse livro de contos, tem o Colheita Maldita, muita coisa saiu. Aquele filme do Toby Hooper, da Máquina de Lavar Assassina, do Robert Englund, saiu desse livro. É um livro bizarro, mas eu gosto bastante. E aí tem lá o Bicho Papão. E aí esse filme novo é adaptado pelo diretor do Host. A gente conversou aqui recentemente sobre...
Sim.
O Rob Savage, né, ele que fez... A protagonista é a menina do Yellow Jackets. Vou assistir, provavelmente vai ser pauta em breve.
Uhum.
Mas é isso, ó. Esse filme novo, Sympathy for the Devil, não tem ainda título em português. Ele é dirigido pelo Yuval Adler, escrito pelo Luke Paradise. E ainda sai esse ano. Parece bem divertido, parece bem bom. Mais um papel bizarro, / maravilhoso do Nicolas Cage na sua fase experimental. Mais divertida e com filmes mais estranhos. Que ele tem se destacado demais, assim. Pensa, o cara vai de um Joe a um Pig a um Mandy, decorrer de anos.
Pig é maravilhoso demais.
Ó, Romulo, você poderia uns jogos aqui pra eu comentar? Um deles, eu não sei se você gosta de point and click, você tem uma ligação próxima com isso?
Tinha mais, antigamente, sim, né? Na época que a gente ganhou um 486, um PC 486, e tinha as coisas da LucasArts ali, né, do Tim Schafer, né? Então a gente, eu e o Guerra, né?
Uhum. Ah, todo mundo, tipo, eu também joguei muito Full Throttle quando minha mãe trouxe meu primeiro computador pra casa.
Maravilha, Full Throttle, né.
Então, cara, a gente tem essa memória afetiva, lógico, mas, porra, esses jogos são jogos casca-grossíssima, assim, né?
Sim.
É uma coisa difícil, uma coisa cruel até certo ponto, de você descobrir o que tem que fazer. E aí agora, por exemplo, tem muito point and click que ainda é feito hoje em dia, né? É um gênero que teve uma explosão ali de popularização com a Telltale, depois do sucesso do Walking Dead, depois eles trouxeram, eles fizeram o jogo do De Volta para o Futuro, teve uma fase muito próspera ali nos anos 2010 pra frente, mas ainda assim continua sendo muita coisa, tipo, esse aqui que eu vou comentar agora, o Children of Silent Town, você já tinha ouvido falar desse?
Não.
Cara, é um jogo, a temática de terror é porque ele é um lance um tanto quanto sombrio, ele tem uma cara de contos de fada, mas na ideia de que esse Silent Town é porque as pessoas... Não é o extremo de um lugar silencioso, mas é uma aldeiazinha no meio de uma floresta que as pessoas, elas não podem se exaltar, não podem cantar, não podem falar, não podem... Porque criaturas que rondam ali as abduzem se elas fazem isso. Então eles vivem uma vida silenciosa, uma vida na surdina, uma vida calma e pacífica, mas também contida e enrustida por causa disso, sabe? E as pessoas vão desaparecendo. E a realidade dessa menininha que a gente joga, chamada Lucy, é justamente essa. No começo do jogo, a mãe dela é sequestrada, desaparece, e ela, indignada que o pai dela resolve não fazer nada, resolve não ir atrás da mãe, assim como outros moradores ali, tipo, um amigo dela desaparece, a família não vai atrás. Ela resolve ir por conta, sabe? Mas é um jogo de point and click, é um jogo ultra cabeçudo, um jogo difícil, um jogo de experimentação, que eu tive grandes dificuldades para chegar até o final. Justamente por causa dessa força bruta meio que autoimpositiva, assim, sabe? Tipo, você precisa ficar testando todos os itens em todos os lugares para tentar descobrir, porque esses jogos têm uma dificuldade de se fazer entender com relação a isso, do meu ponto de vista, sabe? Apesar de ter essa cara de começar tranquilo, mesmo com uma temática macabra, tipo, mostra que as crianças ainda são crianças, ainda se divertem, ainda se encontram. A cidade ainda tenta ser uma cidade, tenta fazer um festival ali com comidas e tal. Mas é uma coisa sinistra, assim, né? Tipo, o que que tem nessa floresta? Uma criança diz que viu um monstro, é verdade? Tipo, viu que um monstro faz esse barulho, tem essa cara? É difícil recomendar esses jogos, sabe, Romulo? Tipo, porque eu sei que quem gosta desse tipo de jogo, provavelmente já ouviu falar ou já foi atrás.
Então, assim, a gente recomenda pra quem curte, pra quem gosta, né? Porque não adianta também. Ou então, se você nunca jogou, experimenta. Ou começa com algum jogo mais. Menos cabeçudo, talvez, né?
Eu não sei. Qual que seria um bom point and click pra pessoa começar a jogar esse tipo de jogo, sabe?
Adventure Island.
Você acha mesmo?
Eu gosto muito, assim, das coisas do Tim Schafer, assim.
Curioso. Eu também, tipo, é muita alegria, o Tim Schafer ainda tá na atividade aí, né, lançando um monte de jogo.
Nossa, sabe que o Tim Schafer, assim, na minha época de auge do headbangersismo, assim, meu, o Brutal Legend, pra mim, é um jogo que, meu Deus, eu amei aquele jogo.
E o Brutal Legend, eu acho que foi foi um dos primeiros jogos dele pós LucasArts, né, quando ele bolou a Double Fine,
E aí ele trabalhando junto com o Jack Black ali, meu,
eles são muito camaradas,
incrível,
né?
Incrível. Eu tenho, então acho que todas as vezes que eu fui Play 3 eu encontrei o Tim Schafer, todas as vezes.
Em 2016 eu fui, tirei uma foto com ele,
ele me reconheceu, eu tava com a camiseta de um motoclube de uns amigos meus, e não, nice shirt, bro, assim, eu tirei foto com ele, eu fiquei mó feliz, cara.
Que legal. Agora, Romulo, eu queria saber. O Children of Silent Town disponível em todas as plataformas. Tradução para o nosso idioma, que é uma coisa muito importante. Assim, gosto dessa coisa infantil macabra, sabe? Uma coisa. Os medos da infância. É difícil traduzir isso num jogo. Eu acho que o estúdio aqui, Elf Games, foi feliz nesse sentido. Todas as paranoias dessa menina. A relação difícil que ela tem com o pai e como fica mais ainda difícil depois que a mãe desaparece, porque ela gostava muito da mãe. Tem uma coisa muito importante da música nesse jogo. Você vai descobrindo novas notas, né? E com novas canções você interage com o mundo de jogo e com as pessoas. Você canta de uma forma... Não ficou claro se ela canta para as pessoas ouvirem ou para ela própria, sabe? E aí você consegue rememorar momentos passados de pessoas e também acontecimentos passados de objetos. Você canta pra uma amarelinha, por exemplo. Você canta pra um machado que tá preso em um tronco de árvore, pra você saber o que que houve ali, qual que é a história passada daquele lugar. Ou você conta pra uma pessoa que tá ali pescando, tipo, qual que é o passado dessa pessoa. Ou pra velha maluca da cidade.
É japonês o jogo, não, né?
Não. Eu não descobri de onde que é esse Elf Games.
É porque no shintoísmo tem muitas coisas de que todas as coisas têm espírito, né?
Não. E não é bem com relação a espírito. É mais como se fosse uma mediunidade dessa personagem. Não é bem espírito, sabe? Ela tem uma sensibilidade aflorada, sabe? E aí ela consegue sentir isso das pessoas. Mesmo sem as pessoas saberem, de forma inconsciente. Isso é uma coisa muito importante do jogo. Você tem várias músicas e você acessa e evoca elementos do cenário das pessoas por conta dela. É extremamente importante. A distribuidora desse jogo é a Daedalic, né? A Daedalic tem um histórico bem marcante, assim, com point and click, né? Eles são bem abrangentes nos jogos, mas tem bastante coisa interessante aí no acervo dos caras. Eles publicaram um dos jogos que eu achei mais, assim, pesados, recentes, que chama The Suicide of Rachel Foster. É um jogo que eu recomendo muito. É muito bom esse jogo, muito bom. E é daqueles que as pessoas não falam muito, né? É muito jogo, é difícil, né? Mas é um jogo da Daedalic também. O que me leva ao próximo jogo que eu queria comentar, que é o grande jogo desse programa, que é o Novo Amnesia, como a gente comentou agora há pouco. Antes de falar do The Bunker, muito antecipado esse jogo, ele foi anunciado faz pouco tempo, né? A Frictional Games, eles têm feito isso, né? Eles não ficam assim, num grande espaço entre anúncio e lançamento. Não sei qual que vai ser o próximo passo desses caras, se eles vão continuar com Amnesia ou se eles vão vir com uma franquia original. De qualquer forma, eu fico muito feliz deles se manterem na ativa. Eles são das poucas produtoras que são, desde seu início, 100% dedicados a jogos de terror. Eles são uma produtora da Suécia. Se você pega ali o primeiro projeto dos caras de 2007, o Penumbra Overture, é basicamente o alicerce do Amnesia, que veio 3 anos depois. Pode ser que eles revisitem a franquia Penumbra, eventualmente, uma franquia que foi como eles se lançaram, né? É bem interessante a trilogia Penumbra, recomendo muito, é um preço de banana no Steam. E cara, você pensa que o pináculo disso tudo é o Amnesia The Bunker, que abraça elementos do Immersive Sim, que é aquela coisa lá do Deus Ex, lá do System Shock, que te oferece ferramentas várias para que você molde o seu jogo de muitas formas, ou seja, é totalmente não linear, existem inúmeras possibilidades de se fazer a mesma coisa. E finalmente o Thomas Grip, que é o criador, né, o cabeça desse jogo e de vários outros da Frictional, ele conseguiu quebrar o ciclo de morte e repetição que ele vem tentando fazer há muito tempo. Porque ele tem um blog, eu leio muito, eu sou muito fã desse cara, né? Leio o blog dele, acompanho os trabalhos do cara. Eu entrevistei esse cara uns anos atrás, na época do Soma, um grande jogo de ficção científica da Frictional. Tive a oportunidade de entrevistá-lo, foi publicado na EGW essa entrevista. Ele comentou sobre isso, como os jogos de terror, eles têm esse problema da repetição. Cada morte, cada evento é atenuado depois. O cachorro pula pela janela, você já sabe que ele vai pular, não vai ter o mesmo impacto. É claro que aquele primeiro impacto vale muito, conta muito, mas daí em diante, como lidar? E nesse jogo aqui ele consegue resolver esse problema. Ele solucionou esse problema nesse jogo, cara.
Dá pra falar como?
Com certeza eu vou falar, mas eu queria saber se você tem alguma relação com a franquia Amnesia, se você manja alguma coisa, jogou alguma coisa, já teve algum contato com algum jogo da Frictional, Romo.
Então, eu cheguei a jogar o Soma, né, e eu sei da...
E como que foi? Como que foi o Soma pra você? Porque o Soma é a perspectiva ficção científica deles, que é o único jogo deles sob essa ótica.
O que me pegou no Soma foi o ambiente claustrofóbico, né? Que eu acho que o espaço traz, é um jogo que se encaixa nesse estilo de terror espacial que eu sempre gostei, desde o Dead Island, né? Do Dead Space. E de jeito, como, por exemplo, o Dead Space, entendeu?
Mas são jogos muito diferentes.
Sim, sim, sim.
Você não tem ferramentas pra lidar ali. Os robôs é um lance sobre passar consciência pra uma máquina, né? E tem aquela transição brutal entre você tá indo fazer um exame no médico e você acordar no mundo pós-apocalíptico, que você tá numa base subaquática, que o mundo acabou e você é um dos poucos sobreviventes. Na real, a consciência passou pra máquinas, né? Não tem mais gente. Inclusive, o Soma me faz lembrar que tem uma das tomadas de decisão mais difíceis que eu já tive num jogo, cara. Não sei se você se lembra disso, mas, tipo, eu parei de jogar e voltei depois.
Você teve que dar uma pausa.
É, tipo, é a tomada de decisão mais difícil pra mim de todos os que eu já joguei num videogame.
Cacete.
Como alguém que é fã da Quantic Dream, que é fã da Supermassive, que joga muitos desses jogos aí de Telltale da vida e de, né?
É, não, porque você falando de decisões assim, eu me lembro muito de Heavy Rain, assim. E lá eu tive algumas decisões bem difíceis pra tomar, assim. Então.
Não, o Soma pra mim ele é... Mas assim, de qualquer forma, esse aqui, esse The Bunker, ele se passa na Primeira Guerra Mundial. Você é um soldado francês em guerra com a Alemanha, chama Henri Clément. E começa que você tá atrás de um amigo seu, um outro soldado, que foi fazer uma ronda e não voltou. Então o jogo já te apresenta naquele ambiente de trincheira, opressão total, muita tensão, muito, sabe, uma coisa horrorosa nesse sentido.
Já começa na pauleira, já?
Começa
um
assim,
estourando.
Sim, começa assim. É, só que aí, depois desse começo cataclísmico, o jogo ele dá uns passos pra trás. Acontece algo ali que faz com que o personagem volte pra um cenário fechado. Ele, basicamente, esse começo super tenso de trincheira é o tutorial. Ele já te apresenta os fundamentos básicos de Amnesia. Ele é um jogo baseado em física aplicada, de você pegar coisas e interagir com o cenário. Por exemplo, para você quebrar uma porta ou um cadeado, você usa um tijolo, um bloco de concreto pesado. O jogo funciona dessa forma. Uhum. É, ele te ensina esse tipo de coisa. Pra você carregar, botar uma bala num revólver, no tambor de um revólver, é super demorado. É, pra você se curar é super demorado. Pra você checar que você tá sangrando, saber o quanto você tá machucado pra você se curar. Tem todo esse processo lento que dá um peso extra pra coisa toda, né? É, muito disso é em tempo real, poderia ser mais. É um jogo que ele se faz constantemente tenso.
É isso que eu ia falar, não tem pause, né?
Quando você lê páginas de diário, ou você explora o seu próprio menu, o jogo para. Ele poderia ser mais, ele poderia ser ainda mais. Mas ainda assim é um dos jogos mais tensos que eu já joguei, justamente por ele ser imprevisível, né? Aí tem esse início de tutorial que te faz, que te joga pra premissa da Amnesia, né? Um protagonista que não se lembra de um passado recente ou até muito mais longo. Cada Amnesia tem a sua proposta diferente dentro dessa ideia do esquecimento e do descobrimento do que houve. O que esse personagem fez? Como ele foi parar nesse lugar? O que levou ele a fazer coisas que trouxeram ele pra esse ponto da onde o jogo tá? Né? Então ele acorda numa maca dentro de um bunker. E aí o jogo começa, né? O jogo começa super escuro, com aquelas bombas explodindo em cima da sua cabeça, e rapidinho você descobre que você tá nesse bunker com uma criatura, que chamam de a Besta. Um monstro indestrutível, absolutamente onipresente e onipotente, que reage de forma absolutamente imediatista a qualquer barulho que você faça. Então o jogo inteiro é pensado em cima da sua relação com esse bicho. Ah, é muito Alien Isolation? Sem dúvida. Por sua vez, Alien Isolation é muito Amnesia Dark Descent, que por sua vez é muito Clock Tower, né? Você pega aí os grandes nêmeses dos jogos que você não consegue confrontar as criaturas de forma direta, você é muito, né? Porque tem as duas propostas, a proposta Outlast ou o próprio Amnesia, que você não consegue bater de frente com a ameaça, só fugir, ou você tem recursos. Aqui no caso você tem recursos, você tá num bunker de guerra. Você tem uma granada, você tem uma granada de gás, você tem as próprias armadilhas do lugar, você tem as poucas balas desse revólver, você tem barris de pólvora, você tem combustível, você pode fazer uma tocha. Então, aí que entra o aspecto immersive sim do jogo. Porque assim, o objetivo do jogo é, logo de cara você descobre, você tem que escapar desse bunker.
Sim, que realmente nada se cria, né? Aquela máxima, né?
Sim.
Tudo se copia, nada se cria. E eu queria saber, já que você não jogou esse jogo, você devorou esse jogo, né, durante essa última semana aí,
sim,
eu queria saber se ele tem algum quê de Deus Ex Machina, assim. Se tem alguma hora que você consegue, por algum motivo, vencer esse bicho, ou se o bicho realmente se chegar em você, você morre. Assim,
você acha que eu vou responder isso, Romulo?
Ah, tudo bem.
Cara, assim, você tem formas de confrontar essa criatura. E não é só essa criatura que existe nesse lugar. Existem vários cadáveres dos soldados que eram seus colegas aí no lugar.
Aí é foda, né?
E aí existem ratos também.
Qual é a função dos ratos?
Os ratos comem os cadáveres. E se você tá machucado, deixa um rastro de sangue, eles te acusam pra besta. Então muitas vezes você tá escondido dentro de um armário, embaixo de uma cama, e aparece um desgraçado de um rato gritando, guinchando e vindo atrás de você, e o monstro aparece. Porque o monstro, ele tá em todos os lugares, cara. Ele passa por buracos nas paredes, ele destrói as portas, ele quebra as ele destrói tudo,
ele
cara.
Ele passa por buracos na parede, tipo sim. Aquele monstro do Arquivo X que...
O Eugene Toons? Tipo.
Nossa.
Mas ele, não é que ele, não é que ele, se, ele modifica a sua estrutura corporal. Ele só se esgueira ali. Ele é um monstro meio cavalar, assim, um monstro meio é um quadrúpede. Você não consegue olhar muito diretamente pra ele, porque é muito escuro. Você tem noção, a lanterna é de dínamo. Pra você fazer a lanterna funcionar, é uma barulheira da porra, entendeu?
Ah, mas é realmente, você tem que rolar, ficar rodando aquela alavanca.
Você fica puxando assim, ó. Sabe? E aí faz um... E aí o bicho vem, cara. E aí você tá no escuro, uma escuridão, um breu total, que você só vê um palmo na tua frente. Nossa. Então você vai se pegar muito, indo devagarzinho, abaixado, ouvindo o barulho das bombas lá em cima, explodindo, caindo coisa na sua cabeça, sabe? Detrito na cabeça, e o bicho pelas paredes. Isso é constante esse negócio. Entendeu?
Não bastasse já o ambiente extremamente agressivo de uma guerra...
Aí o que o jogo mais faz... Por exemplo, pra você achar os itens-chave, o que você tem que achar pra você explodir a saída? O detonador e a dinamite.
Só.
O soldado que você conversa logo de cara, que é a primeira vítima da besta, ele te diz exatamente isso. Então é aquela máxima de você sabe o que você tem que fazer, e aí você tem esse cenário semi-aberto desse bunker pra encontrar essas coisas. Tá, mas aí você precisa de, por exemplo, dentro de um armário que tem um código numérico, você vê que lá dentro tem... Uma válvula que você precisa pra abrir a parte da prisão. Tá, como que você consegue esse código numérico? Porque você não tem meios pra quebrar aquele armário. Como você tem pra, por exemplo, quebrar um cadeado. É, você precisa achar o cadáver que tem...
E tem o código
aquela dog tag lá.
Uhum.
Só que esse código é gerado aleatoriamente cada vez que você joga. Aí que entra mais um elemento, o Immersive Sim. Aí que você morre, você não tem como pegar um guia que vai te dizer como que abre aquele armário.
Você pode pegar um guia... que vai dizer aonde está o soldado que está
aqui. Os itens-chave estão sempre nos mesmos lugares.
Uhum.
Mas como você chega até eles, quebra essa ideia do ciclo de repetição de morte de jogo de terror. Porque é tudo aleatório. Você tem ali os galões de combustível que você tem um gerador. É tudo limitado. Então você faz as contas. Se eu colocar 3 galões de combustível ali, quanto tempo a luz vai ficar ligada? Porque o bicho na luz aparece menos. Ele é menos agressivo na luz.
Entendi.
Ele é fotossensível nesse aspecto. Não é que ele não aparece. Ele vai aparecer menos. Então se você se você tiver coragem de explorar no escuro, você vai gastar menos recursos, mas a chance de morrer é muito maior. Por exemplo, no meio do caminho, você tá no corredor super estreito, tem um cadáver com um monte de rato comendo aquele cadáver. Como você vai passar por ali? Se você passar pelos ratos, eles vão te morder, você vai ficar sangrando, o bicho vai aparecer, os ratos vêm atrás de você. Você vai jogar um molotov ali, que você vai gastar uma garrafa, um pano que você poderia usar pra como curativo.
Se curar.
E mais o combustível que você podia usar pra alimentar o gerador. Essa é a conta que você faz constantemente no jogo, entendeu?
Entendi.
Então é uma tensão.
Gerenciamento de recursos total, assim.
Total. Com um dinamismo de aleatoriedade absurdamente constante. É o jogo inteiro, assim, do começo ao fim. O jogo não para. Eles abriram mão de qualquer coisa mais elaborada de narrativa, de cutscene, pra colocar o gameplay em primeiro lugar. Num ambiente muito opressor de guerra, que o tempo inteiro tá explodindo, assim. Nos poucos momentos que você consegue olhar na superfície e você ouve aqueles soldados alemães gritando, sabe? Bala perdida vindo, assim. É horrível, cara. É um jogo horrível. Maravilhoso. Maravilhoso, porém horrível. Porque você... É isso que eu quero num jogo de terror. Eu quero sair extenuado do negócio, sabe? Eu quero sair, assim... destruído. E esse jogo me proporcionou exatamente isso. É difícil dizer agora que eu tô nesse calor do momento que tipo, onde que se encaixa esse Amnesia perante os outros? É, o Rebirth ele foi um tanto decepcionante, que foi o último. Ele é um jogo muito bom, mas ele não ousou como esse. Apesar de ter, em termos narrativos, uma proposta muito interessante. Não só dentro da franquia Amnesia, mas para jogos de terror também. Eu recomendaria todos eles. Todos eles estão no Game Pass, aliás. Dark Descent, A Machine for Pigs, o Rebirth e o The Bunker. O The Bunker foi lançado no Game Pass, cara. Isso é uma coisa muito grande, assim, muito fantástica. Eu fico feliz desse jogo estar fazendo muito sucesso, porque realmente, cada vez que você joga, e se você escolhe jogar no difícil, no médio, no fácil, é uma experiência diferente. Eu pretendo jogar esse jogo um dia de novo, pra passar por esse nervosismo e encarar essa besta de novo. Porque esse jogo é muito, muito, muito bem pensado, assim. Ele é realmente muito revolucionário. São pequenas revoluções dentro do terror, sabe? É que essa galera da Frictional vem fazendo isso há quase 20 anos, desde os seus primórdios.
É possível porque eles se dedicam 100% a isso, né?
Com certeza.
Então tudo que eles têm de retorno dos jogadores, eles aplicam e vai melhorando. Eles não são uma produtora que uma desenvolvedora que faz, tem diversos tipos, tipo a EA ou, sei lá, a Capcom, enfim. O cerne dos caras é o terror. Então aquilo vai se aprimorando, vai se afinando, vai se...
É isso mesmo, cara. Exatamente.
Tá chegando à perfeição, né?
Eu acho que eles deram muitos passos pra frente com esse jogo. Eu acho que eles
Bom, inclusive é bom pras outras desenvolvedoras, porque elas têm um caminho a seguir também.
Sim. É uma produtora independente, eles próprios publicam seus jogos desde sempre, até onde eu sei. A gente tem visto jogos grandes de terror, né? Os AAA fazendo muito sucesso, o remake do Resident 4, o remake do Dead Space, o Dead Island, e aí ali, lado a lado com esses grandes ícones indies, né? Que são os jogos que mantêm o gênero aí vivo. Todo ano tem muitos jogos de terror significativos. Muitos anos, especialmente na memória recente aí, foram os jogos indies que levaram a coisa pra frente. De uns tempos pra cá, que os jogos grandes, né? Pós Resident Evil 7, remake do 2, que tem tido um novo momento pra jogo grande, né? Produções multimilionárias de jogos de terror. Então tem havido essa coexistência dos indies, que sempre tiveram ali, mantendo a coisa viva, experimentando, explorando e ousando. E agora, com os grandes também, cara. Então é uma fase muito rica pra jogo de terror. Muito mesmo, assim. Pensar que um jogo desse chega no Game Pass e muita gente jogando, passou o Street 6 de jogos mais vendidos no Steam, que é uma coisa gigante, se você parar pra pensar. O Amnesia, ele foi um jogo que cresceu junto com os youtubers, com os gameplays ali dos idos de 2010. O Amnesia Dark Descent, ele impulsionou muita gente jogava, e aquela galera gritando, sabe, aquela época?
Puta, é verdade.
O PewDiePie da vida gritando e jogando, foi... Uma coisa fez sucesso junto com a outra, uma coisa alavancou a outra. É interessante analisar por esse lado também, né? Hoje a gente vê uma absoluta normalização desse tipo de coisa. Todo mundo tem um canal que faz gameplay, que joga, não é? É super comum, nada mais comum do que as pessoas assistirem outras jogando, as pessoas jogarem para outras assistirem. Claro que Minecraft tem um papel fundamental, mas os jogos de terror também, o Dark Descent foi muito importante ali nos 2010 da vida. Eu fico muito feliz de falar desse jogo aqui, cara. Esse jogo ele é um primor, assim. Ele é um jogo muito importante. Eu acho que você deveria tentar jogar, Romulo, dar uma chance pra ele, ou pra algum outro Amnesia, porque são jogos muito importantes. São jogos é uma franquia muito importante, assim, das mais importantes, do meu ponto de vista. E ela tem ramificações, ela tem, assim, nuances, né? Você pega o Machine for Pigs, é bem diferente do Dark Descent, até uma parceria com uma outra produtora, que é a Chinese Room, especializada em Walking Sim, né, que são os FPX, o First Person Experience. São esses jogos mais focados em narrativa, mais focados em exploração, não tem muito elemento de gameplay, né? Esse aqui é o oposto disso, então é o outro extremo. Esse aqui é puro gameplay. Se você quiser saber a história do Clemant, do soldado que a gente joga, do amigo dele, ou do outros soldados, do que estava acontecendo, né, de como você vai ter que... Você vai ter que fazer esse esforço de ler esses papéis, encontrar esses documentos, estudar isso aí.
E dá pra começar? Dá pra já começar do The Bunker já?
Com certeza. Eles não têm amarração, não.
Beleza.
Eles têm só essa premissa da amnésia. Né? E o personagem vai rememorando, relembrando, descobrindo que diabos aconteceu com ele, que diabos ele fez, o que levou ele pra esse momento, etc e tal. É, as conexões são sutis em alguns deles. Esse aqui, do que eu joguei, eu não consegui traçar nenhum paralelo com nenhum outro Amnesia.
Entendi.
É um jogo bem autossuficiente. Mas, cara, eles foram muito felizes em abraçar esses elementos de immersive sim. Essa aleatoriedade da construção dos alicerces do jogo, para o gerenciamento de recurso, como você conta cada bala, você conta cada granada, conta cada tipo, quando você faz uma tocha e você afasta os ratos e você lida daquilo como se fosse, sabe, tipo, isso aqui é o meu bem mais precioso, eu preciso usar cada segundo disso.
Tem nível de dificuldade?
Tem. O nível de dificuldade está atrelado ao quão agressiva a besta é e o quanto de recurso que você tem.
Ah, é isso que eu ia falar, porque geralmente você, esse lance de gerenciamento de recurso extremo, você só usa em jogos como, por exemplo, Resident Evil, se você já tá jogando num nível bem, né, avançado, tipo num professional.
É o básico do horror de sobrevivência mesmo, né? Você fazer essa conta, eu tenho mais itens de cura, eu tenho mais munição, eu vou agir de forma mais sorrateira, vou tentar me esgueirar aqui, eu vou confrontar os inimigos. É uma das básicas do horror de sobrevivência, né? Você saber lidar com isso.
Eu sou da turma aqui de sempre tentar desviar.
Ah, é?
Sim.
A gente jogou Resident desde os primórdios, era assim que funcionava. Você não tinha munição pra dar conta de todos os inimigos. É. Não tinha como, né? E agora, Romulo, vamos pro Enxame.
Enxame. Série aí muito boa do Prime Video, né? Que conta o como que é. Aliás, ela foi baseada em fatos reais, né? Conta a história de uma fã, uma fanbase, assim, de uma grande cantora fictícia que foi baseada na Beyoncé, né? A gente sabe aí por algumas entrevistas que a gente viu.
Os criadores da série, que é o Danny Glover e a Janine Nabbers, eles são grandes produtores, grandes realizadores, grandes mentes pensantes do entretenimento, da arte.
Sim.
Eles têm uma parceria forte em Atlanta, que é uma série que eu não vi, eu preciso ver.
É uma série maravilhosa, maravilhosa. E principalmente aí, tempos em que vivemos, onde realmente não basta não ser racista, né? Você tem que ser antirracista. Então,
com certeza.
A série Atlanta conta de uma maneira... Até chega a ser até meio aquele cômico que incomoda, sabe? Ela é engraçado, mas te incomoda e te faz assim, porra... Isso parece engraçado, né? Mas isso aí acontece, cara.
A Janine Nabbers, ela tem envolvimento com a série do Watchmen, que eu também acho absurdo. Então, olha o nível desta mulher, cara, porque essa série Enxame, é isso que você disse, a obsessão da juventude com o ídolo, a adoração, sim, né? E isso é levado à enésima, assim, as extremas consequências dessa premissa.
Não, extremo, extremo mesmo, assim.
Que torna uma série de terror, porque o foco é esse. O foco é esse extremo. E como faz questão de mostrar com requinte de crueldade. E, assim, o papel da Dominique Fishback, essa atriz, que é jovem, que interpreta a Dre aqui. A série se vende em cima dela, é a cara dela, o Swarm ali, o Enxame, e comprometeria todo o resto se ela não entregasse, né? Aquela coisa complexa, cara. Ela é muito jovem pra entregar um papel tão difícil assim. E claro que existe muita coisa ao redor dela, mas você concorda comigo que se ela não entregasse essa atuação visceral, um negócio pesado assim, comprometeria
não, não daria
a
certo.
Série? Não daria certo.
Não daria certo, não. Ela é, como você disse, ela é uma atriz jovem, mas ela tem... Ela é muito expressiva. É até bem ser, a gente... Eu sempre uso essa palavra expressiva para os atores que... Mas ela é, porque ela não é um padrão, saca? Ela não é um padrão, vamos dizer assim, que poderiam ter... Tipo um padrão a Halle Berry, assim. Não, ela não é, cara. Ela tem um fenótipo diferente, ela tem um biotipo diferente, né? Ela é uma atriz negra que é fã dessa grande artista, ela e a grande... E ela é uma amiga dela, né? A Marissa, né? Que é interpretada pela Chloe Bailey. Só que as pessoas vão crescendo e vão entendendo que aquilo é uma coisa de adolescência. E é um... Todo mundo na sua adolescência teve um ídolo, sabe? E é normal isso. Mas a Dre, ela não passa dessa fase. E ela não aceita que as outras pessoas passem também.
Exatamente. Tipo, ela fica lá. Na verdade, só intensifica. A coisa só piora. Porque se torna, de fato, obsessão. E aí, com a aproximação que rede social traz entre muitas aspas, torna sua obsessão algo que a sua vida gira em torno disso.
Sim. É, ao ponto de ela não usar o dinheiro do trabalho dela para ela, né? Para as necessidades básicas dela, como um aluguel, alguma coisa assim. Não, vai ser o show da
Nádia.
Da Nádia. E, tipo, não, mas tem um aluguel para pagar. Foda-se o aluguel.
É, eu acho assustador quando a série começa dizendo, tipo, não é baseado em fatos reais. Tipo, isso aqui é a realidade, isso aqui não é... Se parecer com algo que você já presenciou ou viu, não é mera consequência. A série, ela se vende em cima dessa ideia. E a mensagem é bem clara em todos os 6 episódios.
O Donald Glover, ele é um cara que... Eu acredito que ele é um dos grandes dessa geração aí.
Com certeza.
Né? Tanto
peraí, você desculpa, dos 7 episódios. Não
sei, sim, é... Ele, se você pega, por exemplo, o trabalho que ele fez em Atlanta, o trabalho que ele fez no clipe do Kendrick Lamar, o This Is America, é absurdo, cara.
É, aquele clipe, acho que chegou em todo mundo, assim.
Aquilo, né? É um estudo, aquele é um estudo.
Todo mundo assistiu, aquele negócio é
um estudo sobre racismo, aquilo é um estudo, é um mestrado sobre racismo estrutural norte-americano e assim... Cada frame daquele videoclipe, se você não assistiu, é o que chama This Is America, do Kendrick Lamar, e quem faz o personagem que tá dançando ali, fazendo todos os trejeitos ali, é o Donald Glover.
Ele trouxe, cara, muito desse clipe pra essa série, você não acha? Porque é uma série muito musical, afinal de contas, se baseia ali, a coluna vertebral é essa diva, essa ícone pop da música.
E assim, quando a Dre se afasta por motivos de... Tô fugindo. Ela encontra até uma egrégora de mulheres lá, onde a líder é nada mais, nada menos que a Billie Eilish.
Então, e é aquele caso de eu me tornei fã dessa pessoa, porque olha a atuação dessa mulher nessa série.
Então, tu falando da Billie?
Billie, eu não tinha contato com a música dela, uma coisa distante pra mim, né?
Eu tinha contato, né? Por conta da minha filha.
Que... E assim, tem um clipe dela que é um clipe muito aterrorizante, que eu já tinha assistido. Que é basicamente um curta de terror aquilo. Mas a música eu desassocio, né? De qualquer forma. Mas foi o caso da Lady Gaga com American Horror Story, sabe?
Então, mas a Billie Eilish, ela tem um poder sobre essa juventude.
Ela tem, né?
Ela tem. Ela tem esse poder que a Nádia tem sobre a Dre, ela tem sobre essa juventude. E a personagem da Billie Eilish, não, ela não poderia ter outro nome senão Eva.
E é interessante porque você diz isso, eu não sabia que era uma coisa tão desse tamanho, eu não tinha noção da dimensão da coisa. E aqui ela faz justamente aquela riponga anti-tecnologia, alheia.
Sim, e o nome,
que preza pela natureza.
A, né? primeira mulher, né? Eva. Né? Eva, né? Então, você...
A primeira ou a terceira?
Eu tô falando de, vamos falar de módulo 1 de mitologia judaico-cristã, né? Não vamos deixar as né?
Tô brincando.
Sim. Mas então, voltando para os caminhos que a Dre toma na série são caminhos que não tem volta, não existe como voltar.
E é legal ver esse ponto de vista que você coloca com relação a ser basicamente um road movie, ou um road miniseries.
Sim,
porque tá. É uma história de uma serial killer, cara.
Você falou tudo agora. E a gente entregou agora, mais ou menos, né? Quando você falou que é a história de uma serial killer, né?
Ah, Rômulo, é muito sangue, cara. Eu acho que a série se vende bem assim, sabe? Porque é assumidamente terror isso aqui. Vai pra caminhos tortos e caminhos irreversíveis, né? Desculpa se foi um spoiler pra quem ainda não assistiu isso, ou se instigou você a assistir caso você não tenha visto ainda.
Pode ser
o que a gente costuma fazer.
Pode ser aquele micro spoiler que...
Eu quis incitar mesmo, porque é realmente importante, cara. Eu tô muito na dúvida. Eu tô, assim, qual a série que mais me impactou esse ano? Eu tô muito entre A Lição, entre As Gêmeas e entre essa, cara. Sabe? De verdade. Tá difícil escolher. E eu acho que depois que a gente gravar sobre todas elas, aí eu vou tomar uma decisão, vezes... porque realmente tá difícil.
Tá chegando aí, estamos no meio do ano. O Desgraceira Awards aí.
Pode crer.
Tá chegando, né? E outra coisa, vale lembrar, como você disse, a série, ela teve esse lance de... Não é baseado. É, a vida é assim. A própria Beyoncé teve uma Dre.
É isso, cara. Se você vai pesquisar sobre isso, você vai acabar tomando spoiler da série, que foi o que aconteceu comigo. Então tem coisas que são retratadas, e muitas dessas cenas são mostradas de um ponto de vista muito artístico, assim, muito bonito até, porque tem essa beleza no grotesco. Que é impressionante como essa série faz algumas das suas cenas. É realmente, de um ponto de vista assim, de edição, montagem, muito original. Então okay, é aquela minissérie impactante. Eu sou meio contra, eu pra mim particularmente, né, de assistir a coisa numa paulada só. Eu não tenho feito mais isso, como eu falo muito aqui. E não fiz, então eu assisti com a Vanessa, deixo um beijo aqui pra minha digníssima, a gente foi assistindo, conversando, uma coisa que a gente tem feito mais.
Beijo,
mas tem vezes que ela não aguenta, ela fala, não, eu quero ver mais um, eu falo, beleza.
Ah, é igual a Jaqueline, nossa, igual a Jaqueline.
Dá, tipo, meu Deus, como que não vai ver outro, olha isso, aí tipo, né, aí acontece também.
É um negócio do cliffhanger, né, o negócio de tipo, deixar o pá ali, né, meu.
E tem isso da série, tá ali, né, os 7 episódios disponíveis de cara, Então é isso, cara. Tipo, Prime Video, enxame, pesado. É muito da obsessão da juventude atual. É muito atual essa série. É extremamente
moderna. Os nomes dos episódios são muito bons, né?
São.
O Ferroada, Mel, Gosto, Fugindo com Medo.
Não, assim, esse lance da Ferroada, sempre que aparece um enxame, o jeito que aparece escrito, como aparece, é muito bom.
É foda.
Muito de como o episódio vai ser. E tem muito essa coisa da colmeia mesmo. Do barulho das abelhas, do zunido ali. Aquela coisa que fica de proteger a abelha rainha. Então, né, a todo custo.
O último episódio chama Só Deus Cria Finais Felizes. Only God Makes Happy Endings.
O final é paulada na cabeça, cara. Tipo,
outra coisa, Max. O final acaba em Atlanta.
Olha isso, hein.
Olha que filha da puta esse Donald Glover, filha da puta.
É o Donald Glover com a Janine Nabers. Nabers Gloververse.
Nossa,
né?
É muito bom.
Não, eu vou ter que assistir Atlanta, cara. É isso, é a próxima série que eu vou assistir. Eu vou terminar essa segunda temporada sofrida do Yellow Jackets, que tá triste de ruim. Vou terminar e aí eu vou começar Atlanta.
A gente vai conversar. Talvez. Bom, é que é foda. Mas acho que dá até pra gente falar, dar uma pincelada aqui sobre a série assim. Vamos ver. Né?
Atlanta, você disse?
É.
Diz aí. Fala, eu não tenho ideia do que seja.
Na verdade é uma série sobre racismo, cara.
Uhum.
Mas se isso não é terror, não sei o que é também, né?
Com certeza. Mas é isso, Romulo. Vamos então para os comentários do nosso último episódio, que foi sobre o The Carnation e o Sina, do Benjamin.
Sim.
Benjamin. Temos ali três comentários muito, muito coraçãozinho, muito amorosos.
Uhum. Faz você o primeiro, o segundo e você o terceiro.
Então, beleza. Começando aqui com o João Nascimento, ele diz assim: fala, meus queridos, já tô indo atrás de Sina porque a propaganda foi muito boa, obrigado por mais essa. E só pra deixar registrado, gosto muito de Sexta-feira 13 também, mas Jason vai pro inferno, é intragável, hahaha.
Ah, dá a mão pro Max, ô João, e saem vocês andando aí no parque, viu? Porque, pelo amor de Deus, todos são bons.
Não acredito que a gente vai voltar pra... Cara, não. Jason vai pro inferno, não.
Não fala mal do Jason aqui, não, rapaz. Todos são bons aqui, entendeu? É isso mesmo.
Tá, bom, obrigado, João, pelo comentário, cara.
Um abraço, João. Aqui o Playwoo mandou aqui, ó. Ah, não é sempre que consigo comentar, mas porque tô sempre ouvindo enquanto realizo alguma atividade ou a caminho do trabalho. O pessoal escuta muito, né? A caminho do trabalho, né?
Sim.
Mas tenho de dizer que é sempre muito prazeroso o bate-papo de vocês dois. Não conhecia as obras do Márcio Benjamin. Tá falando do Sina aqui, né?
Sim.
Mas me empolguei com os comentários e vou dar um jeito de descolar. Quanto ao polêmico nono episódio de Sexta-feira 13, eu coloco numa lista de filmes ruins que eu gosto. Pronto. Você aceita se eu falar que é um filme ruim que eu gosto?
Márcio? Filme ruim que eu gosto é o Jason X. É o Jason Parte 5, nossa, Jason Parte 8.
Ai, meu Deus. Tá bom. Ó, temos que aceitar que Jason aparece no filme no início e no fim, mas não pode ser visto durante o resto do filme. E sim, apenas senti-lo. Basta acreditar.
Não acredito. Vocês estão me zoando, cara.
É um Jason, espiritual. O espírito está ali, cara.
Você está falando o Jason espirituoso. Ah, não.
Sem mais, desejo muito sucesso ao Outro Gente Morta. Gosto muito. Pô, obrigado.
Valeu, Playu. Você é um querido, cara. Volte mais, comente mais. A gente está sempre se falando no Twitter, né? Você, grande camarada. Obrigado pela lembrança e pelo comentário. E fechamos aqui, ó, com ninguém mais, ninguém menos que o grande mestre do horror rural brasileiro, Márcio Benjamin, que veio até aqui falar pra gente. Bastante emocionado com essa leitura. Muito obrigado mesmo, coraçãozinho.
É, emocionado tô eu aqui, rapaz. Olha, até arrepiei aqui, ó.
Olha isso, cara.
E outra coisa, eu mandei uma mensagem pra ele no direct, né?
Uhum.
Pra agradecer pela obra dele. Tá? Ele me respondeu, sempre muito solícito. Ainda falei assim, ó, eu quero os seus outros livros, né? Se possível, autografado, né? Dei uma risadinha assim, né? Ele falou, não, claro, com certeza. Já passou. Ele falou que tá viajando agora, mas... que quando ele voltar, ele vai me enviar. Obviamente, eu vou comprar, né?
Eu comprei, eu conheci... Cara, eu não lembro como foi que eu tive o contato com ele, assim. Talvez seja das raras vezes que algo patrocinado do Instagram presta pra alguma coisa e te chega em algum lugar que deveria chegar. Porque eu mandei uma mensagem pra ele antes da Darkside contratar ele, né? Antes da Darkside fazer essa parceria com ele pra ele escrever. Não sei se é um processo de contratação, não sei como é que funciona isso exatamente. Mas eu sei que a parceria Márcio Benjamin e Darkside, eu espero que continue por muito tempo, mas foi antes disso, né?
Porque, daí eu mandei mensagem. O primeiro que a Darkside apadrinhou foi o Cina, né?
Foi. Mas antes disso tem as outras três obras, como a gente falou, que foi meio que um especial Márcio Benjamin, nosso episódio passado, né?
Foi.
É uma alegria. Pô, eu tô muito emocionado, Márcio, com a sua mensagem aqui, cara. Você é um querido gigante, você é extremamente importante. É, eu espero que você continue assim pra tudo sempre com as suas obras de terror sertanejo, porque é uma riqueza infinita. O quanto que eu aprendo com os seus livros é...
Sim.
Assim, inenarrável, cara.
Não, o regionalismo que ele coloca na obra é incrível. Como diria ele, eu fico arrupiado.
É isso aí. Bom, mas assim, vamos terminando mais um episódio do Eu Sou Gente Morta. Muito obrigado, você que nos ouve, você que chegou até aqui. E até o próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau.
Beijo, galera. Falou!